Assembleia, diria eu, com uma versão de francesa, de uma vez Presidente, sempre Presidente, e portanto cumprimentar o Presidente Jaime Gama, agradecer-lhe obviamente a imediata disponibilidade que teve em estar presente connosco e em vir a esta Comissão falar-nos destas decisões e destas decisões que foram tomadas em relação a equipamentos militares no seu período enquanto Ministro da Defesa. E dito isto, e enfim, escuso de referir as regras que têm sido muito repetidas já, é liberdade facultativa dos depoentes na Comissão de usarem ou não de 10 minutos, que temos encarado também com tolerância, no caso, por exemplo, da última audição foram mais de 10 minutos de intervenção inicial, e portanto, se o Presidente Jaime Gama quiser, pode usar desses 10 minutos iniciais, depois a seguir seguem-se, como é normal em termos de comissão de inquérito, rondas de perguntas, sendo que na primeira é livre o tempo de pergunta estar no inquiridor, não é? Portanto, pode perguntar, parar e voltar a perguntar. Nas segundas rondas, se houver segundas rondas, não será assim e o tempo de pergunta será corrido e o de resposta também. Presidente, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria agradecer o facto de me terem convidado a estar aqui presente e com gosto venho prestar todos os esclarecimentos que considerarem necessários para os objetivos da Comissão de Inquérito instituída pela Assembleia. Para situar o período sobre o qual penso irão incidir as vossas perguntas, gostava apenas de referir que eu fui Ministro da Defesa Nacional de 29 de maio de 1999 a 25 de outubro do mesmo ano. E fui Ministro em acumulação com a pasta de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porquê isso aconteceu? Aconteceu porque o anterior Ministro da Defesa, Veiga Simão, se demitiu. Havia eleições a curto prazo e foi considerado adequado pelo Primeiro-Ministro da época que não devesse ser empossado um Ministro ex-novo. Portanto, foi encontrada no seio do Governo uma solução que é sempre transitória de acumulação de pastas até ao fim dessa legislatura e até à posse do Ministro seguinte. E também desde logo ficou claro da minha parte que eu aceitava desempenhar essas funções nesse estrito entendimento, isto é, em acumulação de funções, mas apenas até ao final da legislatura. Isso significou naturalmente para mim ter tido um verão menos disponível, como podem calcular. E, sublinho, gostava também de vos fixar o que foram os eixos essenciais da minha ação enquanto Ministro. Número um foi resolver o problema que estava criado em relação ao Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa. Não vou analisar esse problema, não vou analisar as razões, as causas desse problema, mas a verdade é que eu tive que o resolver, isto é, tive que reestruturar praticamente a partir do zero essa instituição do Estado. Foi uma das prioridades centrais. Em segundo lugar, recordo o referendo Timor em 30 de agosto. Tudo o que se seguiu e a necessidade de organizar a contribuição militar portuguesa para a presença das Forças Armadas Portuguesas na Interfet, na missão de interposição das Nações Unidas. Como todos sabem, é um problema altamente complexo e ainda mais complexo pela necessidade que sentíamos de ter uma presença militar portuguesa nesse contingente e de preparar a força para o desempenho dessa missão, envolvendo meios aéreos, meios navais e meios terrestres, num teatro longínquo, num ambiente instável, em que os problemas logísticos, os problemas de transporte, os problemas de abastecimento, problemas de apoio à força, eram problemas muito prementes, para além da própria natureza da força, que tinha que ter a robustez necessária para poder enfrentar situações de alto risco. Terceiro vetor da minha intervenção. Estávamos na parte conclusiva das operações contra a Sérvia, a propósito do Kosovo. Como sabem, esse conflito decorreu entre 24 de março e 10 de junho, em que Portugal esteve presente com meios militares, um conflito. E depois, a partir de 12 de junho, há, com o mandato das Nações Unidas, o estabelecimento e a implantação no terreno da força para o Kosovo, a KFOR. E nós também estivemos presentes nessa força, o que significou ter que aprontar, ter que preparar e ter que gerir conjuntamente o que porventura já não acontecia há muitos anos e desde aí não aconteceu na história militar mais recente, dois teatros de operações complexos, distantes e não de exercícios ou de simulações, dois teatros efetivos e reais. E o quarto problema com que lidei foi um problema que estava do antecedente, que era o problema do estatuto remuneratório das Forças Armadas, que era um fator de instabilidade, de perplexidade e que também teve que ser resolvido e foi resolvido. Em relação àquilo que é o objeto da comissão de inquérito, contrapartidas, sistemas, minha memória o que me diz é que não foram realizados nesses 5 meses contratos de aquisição substantivos, portanto, contratos com inserção na lei de programação militar, foram apenas praticados atos relativos ao andamento dos procedimentos em curso, designadamente no que respeita ao programa de aquisição de submarinos. Quais foram esses atos? Foram a aprovação pelo Conselho de Ministros de uma resolução que já estava em circulação ao nível do Conselho de Ministros e que tinha sido elaborada no âmbito do anterior ministro, respeitante à criação do quadro legal para que a locação pudesse também ser considerada um meio de aquisição de equipamento militar. Porque isso tem que ser feito obedecendo a certas regras, e porque até aí essas regras não existiam. Portanto, tratou-se de uma medida de enquadramento jurídico, fazendo submeter à tutela da autoridade pública e da defesa tudo o que respeitasse a essa nova modalidade jurídica de comércio de armamento. Em segundo lugar, aprovar, homologando, uma lista selecionada pela Comissão do Programa para a Aquisição de Submarinos, que reduziu os 5 ou 6 convidados que tinham sido considerados aptos para se apresentar a esse concurso, a reduzir esta lista a 2 candidatos. Não houve negociação com nenhum dos candidatos, não houve celebração de contrato com nenhum dos candidatos, o que houve apenas foi o estabelecimento de uma redução da lista criada ao abrigo de uma anterior resolução do Conselho de Ministros e que lançou esse concurso público. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então passar à primeira ronda de perguntas. Nós temos um sistema rotativo, pelo qual cabe nesta audição o primeiro bloco de perguntas ao Partido Socialista. Presumo, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, pode iniciar as suas perguntas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, antes do mais, saudar calorosamente a presença do Dr. Jaime Gama, que à francesa, não sabemos, atento ao seu vastíssimo currículo político, como de dirigir, porque poderíamos estar a tratar como Sr. Ministro ou Sr. Presidente, neste, obviamente, portanto, à francesa, neste caso seria Presidente, mas como não, manifestamente não veio sequer nessa qualidade, queria apenas dar conta da minha estima pessoal, para além de toda a consideração. E relativamente ao objeto desta comissão de inquérito, o Dr. Jaime Gama teve já a amabilidade de referir que, relativamente a atos contratuais, o seu curtíssimo mandato e nas condições que referiu em acumulação, saldam-se por uma inexistência, ou seja, não foram celebrados contratos relativamente a nenhum dos 7 equipamentos militares em apreço nesta comissão, mas referiu que houve atos procedimentais que foram assumidos nesse curtíssimo período. Ora, o primeiro dos quais que eu gostaria de ver esclarecido, o doutor referiu que houve uma homologação da Comissão de Análise de Submarinos que reduziu a 2 os potenciais fornecedores desse equipamento. A pergunta que lhe coloco é se, uma vez que de audições anteriores decorreu, que esteve também em ponderação a possibilidade, para além da aquisição de submarinos novos, e portanto há uma redução a 2 desses potenciais fornecedores, a possibilidade de aquisição de submarinos usados, se essa homologação foi a homologação que fez cair essa hipótese, ou, pelo contrário, na pré-seleção ou na restrição para 2 fornecedores, se manteve essa hipótese em aberto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bom, as resoluções que estabeleceram o programa para aquisição de submarinos, quer a primeira, quer a segunda, quer as que se lhe seguem, todas elas no preâmbulo estabelecem que o programa pode sempre contemplar a aquisição de sistemas novos ou de sistemas usados. E, portanto, isso é uma coisa que permanece em aberto até ao fim. Em relação aos fornecedores de equipamento potencial que estão aqui seriados, todos eles são capazes de fornecer um produto ou outro. E, portanto, quando se passa de 5 para 2, não se anula a hipótese de esses 2 contratantes virem também a fornecer submarinos usados. Agora, em relação aos submarinos usados, eu tenho a responsabilidade de vos dizer aquilo que penso. Um submarino não é propriamente uma viatura blindada, ligeira ou pesada. É uma arma especial. E para a aquisição ser feita com critério, tem que ser definido pela entidade adquiriente as características que justificam a existência daquela arma em relação ao seu próprio teatro de guerra. Ou seja, um país do Báltico não terá necessidade de ter o mesmo submarino que tem a Grécia, que tem a Índia, que tem a África do Sul, que tem Marrocos, que tem Portugal, o Reino Unido ou outro. Não só em relação ao sistema de armas e à sua, digamos, grelha em relação às armas que se pretende que utilizem, como também em relação à sua própria navegabilidade, à sua capacidade de operação no meio que é considerado o teatro normal para a operação daquele sistema. Portanto, em relação à aquisição de um sistema de armas novo, o contratante fica com a possibilidade de estabelecer e definir rigorosamente aquilo que pretende em relação ao seu teatro. Em relação à aquisição de sistemas usados, o contratante terá que analisar muito bem e saber se aquele sistema usado, por si só, com que tipo de reparações, como poderá satisfazer os seus requisitos. Portanto, aí terão sempre que ser ponderados fatores dessa outra ordem. Agora, o raciocínio simplista de que usado por usado é superior a novo por ser novo, não pode ser aceito numa análise fundada de uma opção tão importante para a defesa nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Doutor João Miguel Ministro, todos penso que todos responderão a essa conclusão e, obviamente, não se poderia deduzir das minhas palavras sequer qualquer opção dessa natureza. A questão que eu estava a colocar é ligeiramente diferente dessa, ou seja, eu não estou a colocar a questão de, relativamente aos fornecedores, haver a opção de oferecer usado ou novo. Estava a falar de uma outra hipótese que foi aqui recordada pelo Dr. António Vitorino, que esteve durante algum tempo em cima da mesa a possibilidade de aquisição de submarinos ingleses. Portanto, não estamos a falar destes dois fornecedores poderem, por via contratual, optar-se por um fornecimento de equipamento novo ou usado. Portanto, estamos a falar de terceiros relativamente a estes dois. Portanto, a questão que eu colocava era se esta resolução que restringiu a dois foi o momento em que se deixou de considerar a hipótese, nomeadamente a hipótese inglesa. Portanto, não estou a dizer quaisquer considerantes sobre os méritos ou deméritos da proposta. Estava apenas a tentar situar temporalmente o momento em que se deixou de considerar essa hipótese.
Olha, isso para trás não lhe posso responder, porque só as pessoas que estiveram atrás poderão dar essa resposta cabal. Mas penso que quem enunciou essa opção também está em condições de explicar porque é que não a aplicou. E, portanto, a pergunta é, no fundo, a de saber porque é que opções estiveram em aberto e essas opções não foram agarradas no momento, quais os fundamentos, quais as razões, mas isso feito nesse momento e nessa altura.
Clarificado que se trata de um período relativamente ao mandato do Dr. Jaime Gama, curtíssimo e nas condições em que está esclarecido. A outra vertente do que diz respeito à questão que nos traz aqui hoje é a resolução do Conselho de Ministros que considerou a opção da locação como meio de aquisição. Aliás, hoje da parte da manhã tivemos a oportunidade de, na audição com o Dr. Rui Pena, clarificar essa questão. Portanto, o Eurostat considerava à data e até uma diretiva de 99, salvo erro, que depois foi transposta por legislação em 2011, a possibilidade, perdão, essa é a matéria das contrapartidas, portanto estamos a falar da consideração da locação financeira versus a locação operacional e, portanto, era, como o Dr. Rui Pena enfatizou hoje de manhã, algo que já era praticado por todos os países congéneres, portanto, em matéria de financiamento de equipamento militar à data e que, portanto, se eu bem posso concluir, essa resolução do Conselho de Ministros de algum modo precedeu ou seguiu-se imediatamente, era a questão que teríamos que apurar entretanto, à Lei Orgânica 299, portanto a alteração à LPM, que consagrou precisamente a possibilidade de consagração da locação. Tem ideia da data dessa resolução do Conselho de Ministros?
Doutor.
A resolução do Conselho de Ministros é a 199 de 1 de setembro.
Deputado.
1 de setembro, portanto, exatamente um mês posteriormente à Lei Orgânica 299, portanto, que de algum modo é a lei que habilita o Conselho de Ministros a aprovar essa resolução, portanto, o contrário seria de algum modo estranho. Aquilo que eu queria perguntar, uma vez que manifestamente não tendo havido atos de natureza contratual concretos no mandato, portanto, quase que me socorrendo, para usar a terminologia do Dr. Todos Amagalhães, a uma consultadoria pro bono por parte do depoente, que tem a ver com, não tendo, obviamente, isso é, resulta claro, intervindo diretamente nem em qualquer ato contratual, os contactos que teve relativamente aos procedimentos que estavam em curso, foi, obviamente, ter contacto com a Comissão de Contrapartidas e o modo operandi dessa Comissão. Aquilo que nós teremos oportunidade de chegar a uma conclusão no final destes trabalhos, mas quanto mais testemunhos pudermos recolher, melhor. Neste momento temos uma apreciação, mais do que dispara, eu diria mesmo oposta, sobre o mérito do seu funcionamento, que temos a opinião do Sr. Ministro Carlos de Caldas, que referiu que o modo como a Comissão funcionava era um modo de total ou quase total ineficácia, e o depoimento do Dr. Rui Pena, que reconhece todos os méritos à Comissão de Contrapartidas. Aquilo que eu gostaria de perguntar é, decorrente desse contacto, que apreciação faz sobre a apreciação, quero enfatizar, a apreciação do Carlos Calda não é relativamente às pessoas que compõem a Comissão de Contrapartidas, mas relativamente ao modo de funcionamento, portanto, que, estando assente em representantes de vários ministérios, a falta de um obstaria à produção do trabalho dos outros e, portanto, isso se traduziria numa ineficácia que, obviamente, em muito comprometeria os méritos desse trabalho. Portanto, muito concretamente, que apreciação faz sobre o modo como estava arquitetada e funcionava a Comissão de Contrapartidas?
Bom, atenção, nós aqui estamos num momento anterior, porque esta Comissão para o Programa de Aquisição de Submarinos não é uma Comissão de Contrapartidas, é uma Comissão que tem em vista escolher os submarinos. A Comissão de Contrapartidas resulta da negociação do contrato, mais à frente. Aliás, esta resolução que referi, a resolução 199 de 1 de setembro, além de estabelecer a locação como um método juridicamente correto de proceder à aquisição de sistemas de armas, tem também outro papel disciplinador, é que diz que o contrato que vier a ser feito deve desdobrar-se em 4 contratos, um contrato quadro, um contrato de aquisição, um contrato de utilização, visto que é um sistema de leasing, e um contrato de contrapartidas. E, portanto, é só no decurso da negociação e da celebração desse contrato que entra em vigor um contrato de contrapartidas. Neste momento ainda não se está nesta fase.
Obrigado, Sr. Deputado.
Novamente, um período, neste caso, um posterior no que diz respeito a esse mandato. Sr. Doutor, eu queria só, porque estou a terminar, relativamente a essa homologação da Comissão de Análise de Submarinos, que restringe as hipóteses em aberto a 2, a pergunta que eu quase que adivinharia a resposta, mas não posso deixar de a formular, porque é relevante para os trabalhos desta Comissão, é se chegou ser submetida à sua análise a apreciação sobre os méritos e deméritos dessas duas propostas e, portanto, em que fase é que, no momento em que é restringida a putativa oferta ou posterior proposta de que virá a ocorrer anos mais tarde de aquisição, portanto, essa restrição a 2 proponentes, se houve alguma apreciação já da sua parte, ou oportunidade de a ter feito sobre os méritos e deméritos das duas propostas, e tendo ocorrido, que ideia é que ficou relativamente a ela?
A Comissão teve apenas por objetivo, nessa fase, reduzir o número de concorrentes em disputa. Eles eram, como sabem, e tinham sido, aliás, escolhidos pelo Estado português, a DCNI, a Fincantieri, a GSC, a COCUNS, o Ministério da Defesa do Reino Unido e a RDM Submarines. Eram, portanto, 6. E foram passados a 2. E a Comissão... Comissão essa que era presidida pelo Diretor-Geral do Armamento e tinha como membros o secretário-geral da Defesa Nacional, o diretor-geral da Indústria, o superintendente dos Serviços de Material de Marinha, um membro do Conselho de Administração da EPORDEF e um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, essa comissão produziu um relatório fundamentado, explicando e justificando as razões pelas quais consideravam que 4 concorrentes não reuniam condições para passar à etapa seguinte e 2 reuniam. Em relação a esse relatório que me foi submetido, eu tinha a possibilidade legal de o revogar, de o modificar ou de o assinar. E eu entendi e louvei-me na opinião de uma comissão independente que não estava vinculada à minha opinião em nenhuma matéria e que, aliás, nem sequer tinha sido escolhida por mim, porque fazia parte de uma tipologia de Constituição que estava legalmente definida antes, e eu entendi homologar esse relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mais nada, Sr. Presidente, só agradecer as respostas. Muito obrigado.
Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. O conjunto seguinte de perguntas compete ao CDS-PP e, portanto, eu vou dar a palavra para esse efeito à Sra. Deputada Cecília Meireles. Sra. Deputada, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, ter uma palavra de apreço em relação ao Presidente Jaime Gama. Acho que eu posso tratar assim, sem dúvida que a sua memória é sempre para nós, quer para o CDS, quer para mim pessoalmente, uma grata recordação, e não gostava de deixar de fazer esta menção. A sua vinda aqui, que nós aliás requeremos, como requeremos a vinda de todos os ministros da Defesa, exceto o Dr. Veiga Simão, que infelizmente já não está entre nós e portanto não poderá estar presente, mas em todo caso eu tenho a percepção de que esteve pouco mais de 4 meses e de forma, e mais do que num curto espaço de tempo, esteve de forma transitória, o que naturalmente também torna diferente a sua visão sobre as funções que desempenhou. Em todo caso, e porque esteve numa altura que não é mais importante de todo, mas é uma altura relevante do concurso dos submarinos, tinha algumas perguntas para além daquelas a que já respondeu, e queria agradecer-lhe porque demonstrou ter conhecimento e até aprofundado sobre a matéria. Mas dizia eu, em primeiro lugar, e porque isto tem sido discutido, eu creio já adivinhar a sua resposta, mas a primeira questão que importa colocar é: faz sentido ou não adquirir submarinos? Porque é verdade que nesta comissão temos visto, e eu creio que ainda não terá passado ninguém por cá que não tenha feito parte de um consenso, aliás, relativamente amplo, creio eu, até na política portuguesa, porque dele fazem parte muitos partidos, de que Portugal sim deve ter capacidade submarina, simplificadamente deve ter submarinos. Mas a verdade é que eu também às vezes ouço na televisão e na rádio, ouço várias opiniões, às vezes até de especialistas ou de ditos especialistas, a dizer não são precisos submarinos para nada, não se percebe para que é que geoestrategicamente Portugal precisa de submarinos, até brinquedos já os ouvi chamar. E portanto eu perguntava-lhe, deduzo das suas palavras, porque esteve em funções num momento em que estava em curso um concurso para a aquisição de submarinos e de maneira nenhuma o anulou, deduzo que haja concordância da sua parte em relação à necessidade de Portugal ter capacidade submarina, mas em todo caso gostava de ouvir a sua opinião.
Olha, a necessidade de Portugal, pela natureza específica do seu teatro de operações, ter submarinos é algo que foi percepcionado imediatamente a seguir a ter aparecido a arma submarina. Portanto, já tem muitos anos. Não só submarinos e arma submarina, como também armas antissubmarinas. Porque, tendendo até na altura, se dava a circunstância da área de responsabilidade portuguesa ser muito maior, porque envolvia outros territórios, e, portanto, aí havia também essa justificação suplementar. E, portanto, foi sempre uma prioridade e uma constante das políticas de defesa, digamos, não vulnerabilizar essa zona e tê-la sempre preenchida. Quando a classe de submarinos Daphne, conhecida em Portugal por classe submarinos Albacora, entrou na previsão da sua obsolescência, rapidamente as pessoas conhecedoras do assunto e a Armada foram sinalizando que aqueles submarinos numa certa fase deixariam de poder estar operacionais e que era necessário proceder ao preenchimento dessa eventual lacuna. E, portanto, isso foi algo que desde sempre também ficou assente e registado. E é preciso que se diga que os documentos que suportam a política pública na área da defesa vinculam bastante e são muitos e fazem intervir muitos órgãos do Estado. Porque, veja, há o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que é proposto pelo Governo, discutido aqui na Assembleia, discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional. Depois há o Conceito Estratégico Militar, o dispositivo, o sistema de forças, há as leis de programação militar, que são aqui discutidas exaustivamente e que são também submetidas a parecer do Conselho Superior de Defesa. Ou seja, nestas opções não há opções casuísticas, há opções que têm a fundamentar as decisões, um conjunto hierarquizado de documentos, de posições que vinculam todo ao Estado português. É por isso, aliás, que a Lei de Programação Militar, na qual eu, enquanto Ministro da Defesa, fui chamado a intervir e que regulava as aquisições 93 a 97, era ainda a que estava em vigor. É interessante verificar como já ali está incluído o programa de manutenção da capacidade submarina. Manutenção da capacidade submarina ali quer dizer não a manutenção dos submarinos existentes, porque eles estavam a ficar obsoletos, quer dizer manter aquele vetor nas Forças Armadas. E as verbas vão crescendo. E é interessante verificar como nesses quadros há um último quadro que diz anos seguintes. E no quadro anos seguintes, metade da verba prevista pela Lei de Programação Militar para os anos seguintes, 1997, está adstrita ao programa dos submarinos. O que significa que havia a consciência plena de que esse programa ia ter uma grande relevância. E é também interessante verificar como esse tipo de legislação, antes de ser apresentado pelo Governo à Assembleia da República, é objeto de discussão e aprovação nos órgãos militares da defesa e nos órgãos da defesa. E é objeto de aprovação no Conselho Superior Militar, porque se pressupõe que é também importante a vinculação das chefias militares, porque há uma questão de arbitragem entre os vários ramos e do sistema conjunto, e, portanto, essa consolidação da opção submarinos encontrou suporte ao nível da decisão militar institucionalizada, ao nível dos órgãos do Ministério da Defesa, na Assembleia da República, no Conselho Superior de Defesa Nacional, envolvendo o Governo e o Presidente da República. Portanto, trata-se de opções que têm um fortíssimo endosso institucional. Recorda, aliás, coisa muito interessante, que a partir de uma certa fase, também, em relação aos programas específicos da Lei de Programação Militar, vários grupos políticos requereram que os programas fossem votados um por um. E há registro dessas votações aqui na Assembleia, qual foi a votação das forças políticas em relação ao programa dos submarinos, seguramente que encontram nos arquivos das comissões e do plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Soutor, portanto, posso concluir que para si isto nem sequer foi questão. Era uma coisa tão consensual e tão óbvio que Portugal precisaria de manter a sua capacidade submarina que nem sequer estaria em causa, ou seja, não era assunto, digamos assim.
Minha senhora, seria para mim algo extremamente perturbante eu vir questionar essa matéria tendo desempenhado funções de Ministro da Defesa Nacional. Isso seria um certificado de total irresponsabilidade.
Ficou claríssimo. Em segundo lugar, e em relação, já nos explicou até detalhadamente qual era o ponto de situação do concurso e quais foram os atos concursais, e explicou-nos também a motivação da resolução do Conselho de Ministros 199, que eu também tenho aqui e que permitiu passar à fase das negociações propriamente ditas. A pergunta que eu tinha, que tem a ver com o facto de ter sido durante o seu mandato que passamos à chamada shortlist, à lista dos dois concorrentes, eu ia um bocadinho antes, e à lista que, não sendo tão curta, é também uma lista de cerca de 6 concorrentes que inicialmente estão plasmados na abertura do concurso. Eu sei que isto é antes do seu mandato, mas em todo caso, a opção que foi tomada foi de um concurso fechado, digamos assim, de um concurso a que só podiam ter acesso 6 concorrentes. Eu questionei as motivações desta opção ao Dr. António Vitorino, que tinha terminado o seu mandato 2 meses antes. Ele não tinha nenhuma memória desta opção, lembrava-se apenas que nunca tinha reunido com nenhum dos concorrentes. O Sr. Todo mostrou bem que se lembra deles e que se lembra do processo, embora o tenha acompanhado bastante depois. A minha pergunta é no seguinte sentido. Eu percebo, como é óbvio, que não há de haver um número ilimitado de entidades capazes de construir um submarino e que não se possa estar a analisar toda e qualquer proposta de construção de um submarino, por mais absurda que ela seja. E, portanto, eu percebo que isto é uma tentativa de limitar a concorrentes credíveis. O que eu pergunto é, porquê é que foi tão fechado? Porquê é que se criou não apenas 6 concorrentes, que eram os únicos que podiam apresentar propostas, mas se disse também que eles não podiam sequer constituir agrupamentos com pessoas diferentes destes 6 concorrentes? Porquê é que se optou por um modelo assim? Se tiver conhecimento, naturalmente, porque não foi no seu mandato.
Olha, senhora deputada, eu, digamos, não sei quais foram as razões que motivaram os autores desse tipo de decisão, mas posso procurar tentar compreender. E é simples tentar compreender. Em primeiro lugar, porque trata de uma área de produção de material de guerra sensível e sofisticada, onde não devem ser admitidas, digamos, candidaturas exóticas ou candidaturas de papel ou candidaturas comerciais. Portanto, é necessário triar uma certa credibilidade dos fornecedores. E depois também a inclusão aí dessa cláusula de não permitir associações, figura-se-me óbvia que é para não permitir associações entre a parte do fabrico industrial propriamente dita e áreas comerciais associadas a esse tipo de projeto. É, portanto, para estabelecer que aquela entidade com quem se vai negociar o contrato é uma verdadeira entidade credenciada na área do fabrico de submarinos e não uma entidade vaga, ou uma entidade que englobe partes de capital diversos, uma industrial, outra comercial, outra financeira. Portanto, há aí o estabelecimento de um contraparte clarificado.
Sra. Deputada.
Obrigada. E na passagem apenas a 2 concorrentes à tal shortlist, tem memória de quais foram as razões para a escolha destes 2 que terão sido aduzidas no relatório que homologou?
Bom, minha senhora, isso eu não lhe posso responder porque eu não tenho o relatório, nem tive condições de ter ele acesso, mas é uma coisa que facilmente a Comissão de Inquérito pode obter. O que eu sei é que homologuei o relatório, e se homologuei é porque concordei com ele.
Doutor, pediremos certamente o relatório. Por último, e porque já também tem sido aqui abundantemente discutido, e as opiniões, ao contrário da questão da capacidade submarina, as opiniões aqui não são unânimes. Quando, só ponto prévio, no tempo do seu mandato havia a comissão que presidia ao PRAS, a comissão relativa ao processo de aquisição dos submarinos, que presidia ao concurso, já havia comissão permanente de contrapartidas na altura do seu mandato ou não?
Olha, eu lembro-me de ter nomeado, porque havia, sobretudo da área industrial portuguesa, alguma expressão de insatisfação sobre a forma como essa área estava a funcionar. É certo que aí temos sempre que distinguir entre aquilo que é um interesse legítimo e também aquilo que é a permanente exortação de oportunidades inexistentes para justificar, em muitos casos, falta de competitividade nos respectivos sectores. A ideia que eu tenho é de ter nomeado para presidir à Comissão Permanente de Contrapartidas o engenheiro Sousa Gomes, que tinha sido ministro em anteriores governos, presidia uma empresa credenciada na área dos cimentos e era uma pessoa com reputação para poder desempenhar essas funções e, portanto, dar-lhe a oportunidade de ele, digamos, responder pela reestruturação dos procedimentos a algum do criticismo que então existia em relação à forma como esse sector funcionava.
Senhora Deputada.
Obrigada. Em relação a esta questão das contrapartidas, estava-lhe eu a dizer, já ouvi várias posições. Ontem o doutor Castro Caldas disse-nos acerca da situação que encontrou, que ela era, e eu cito, um pântano, ou seja, que não havia balizas para as contrapartidas, que ninguém sabia como é que se avaliavam as contrapartidas, mas que já havia, obviamente, alguns projetos e já estávamos em fase de negociações. Pelo contrário, o doutor Rui Pena, que ouvimos hoje de manhã, traçou um cenário, digamos assim, bem menos negro e bem menos confuso. O que eu lhe pergunto é qual é a sua opinião sobre a matéria, sobre como esta questão funcionava e estava a ser avaliada, porque as contrapartidas foram desde o início um critério de adjudicação, a par, por exemplo, do preço e do mérito técnico. O que eu lhe pergunto é que, como é que lhe parece, já nos disse que havia algumas críticas e algumas polémicas à volta da maneira como esta matéria era tratada, o que eu lhe pergunto é qual era a sua impressão e, na prática, como é que eram conduzidas as negociações das contrapartidas? Já havia negociações propriamente ditas? Havia simplesmente algumas propostas dos concorrentes? Em que ponto é que esta matéria estava? Se teve disso conhecimento, obviamente.
Em relação aos submarinos, obviamente que não, porque nós estávamos na fase, digamos, prévia à realização do contrato. O que ficou estabelecido na resolução que eu referi, na resolução 199, foi que o contrato deveria revestir a modalidade de quatro contratos: um contrato quadro, um contrato de aquisição, um contrato de utilização e um contrato de contrapartidas. Isto precisamente porque tínhamos em mente a necessidade de estipular por contrato as contrapartidas e não deixar as contrapartidas numa certa vacuidade. Portanto, este contrato dos submarinos já vinculava, no momento em que fosse celebrado, ao desdobramento em quatro, um dos quais um contrato de contrapartidas. Agora, eu não me eximo a responder à questão de fundo. E a questão de fundo, na minha opinião, hoje tem a seguinte análise. A aquisição de equipamento militar deve ser feita tendo em conta exclusivamente as necessidades das Forças Armadas para o desempenho das suas funções. E, por isso, deve unicamente obedecer a esse critério. Tudo o que seja procurar atrelar a essa opção algo de colateral vai sempre ter uma incidência no essencial da aquisição de equipamento militar, que é prejudicial à natureza mesmo desse equipamento quanto à função que é suposto vir a desempenhar.
Muito obrigado, doutor. Senhora Deputada.
Em relação a essa sua opinião, que acabou de exprimir, é a sua opinião agora, depois de ter analisado tudo o que se passou desde então, ou à época já era?
Eu sempre pendi para esta orientação. Mas também tínhamos que contemporizar com os chamados interesses legítimos, que, aliás, devo-lhe dizer, em muitos casos são de natureza diferente, porque isto varia de sistema para sistema e da negociação com cada país e varia até dentro de cada país. Por exemplo, uma das contrapartidas que está latente na aquisição de equipamentos militares em abstrato é financiar as indústrias de defesa, no caso do país que tenha indústrias de defesa. Portanto, é uma contrapartida que acaba por ser uma subsidiação à indústria nacional de defesa. Temos visto os problemas com que deparam os países que têm privilegiado essas políticas, que acabam por ficar reféns de indústrias de defesa obsoletas, caríssimas e que não dão resposta à evolução desejável nas tecnologias militares. E há imensos países que têm visto a obsolescência dos seus sistemas de defesa enquanto reféns dessa contrapartida, que é a utilização exclusiva das indústrias nacionais de armamento. Portanto, temos aí isso. Depois, há contrapartidas que podem ser contrapartidas não às empresas, podem ser contrapartidas nas chamadas áreas civis, quando se negocia um acordo. Pois bem, se obtém muitas contrapartidas para a área civil, perde em autonomia de soberania. Porque é óbvio que para obter contrapartidas dessa natureza, o seu contraparte vai exigir-lhe também uma contrapartida, porque não há só contrapartidas nesta direção, há também nesta direção. Portanto, aí tem que ser também cauteloso. Depois também é necessário ter em conta um limite, que é o do limite de se entender que numa filosofia de contrapartidas não se poder imaginar um fornecedor de equipamento militar que, além de vender o equipamento militar, se vincula a vender um montante equivalente de produtos que acabam por ser importações ou produtos vantajosos para quem adquiriu o equipamento, porque isso seria um negócio absolutamente ruinoso. Portanto, é preciso também entender que se está perante uma realidade económica e comercial e que, para além de algumas palavras que são proferidas no contexto de atenuantes de argumentação, se tem que ir depois à vinculação jurídica efetiva. E também, nos contratos de contrapartidas, é preciso saber como eles são redigidos. A densidade da vinculação, maior ou menor, enfim, isso aí é um contrato como um contrato qualquer à luz do direito civil, mas que permite sempre também a amplitude de várias modalidades.
Obrigado, doutor. Senhor deputado.
Em relação a este caso em particular, estávamos ainda numa fase muito inicial, muito do que mencionou ainda não estava definido, designadamente a densidade contratual, digamos assim. Mas pergunto eu, já estava definido se estas contrapartidas eram diretamente à indústria militar ou ligada à defesa, ou pelo contrário, se podiam ser em qualquer área económica, indústria, comércio, serviços, já estava definido ou não?
Estavam definidas as opções da lei, mas não estavam definidas em concreto, nem podiam estar. Porque essa negociação, que era a negociação do contrato onde isso ia ser fixado, era a negociação que iria ser estabelecida com o último concorrente seriado e, portanto, numa fase seguinte do processo, que seria a fase final, isto é, depois de feita a seleção do equipamento, seleção final e tomada sobre ela uma decisão, é que se abria a redação dos contratos, como é normal, e aí é que se veria todo esse preenchimento. Aliás, nessa fase, segundo a própria lei, nessa fase é que também se diz, é no contrato, portanto o contrato só pode ser negociado quando há um equipamento finalmente seriado, excluído, e é aí que figura a qualificação técnica e operacional do equipamento, o custo de operação e manutenção, o custo de aquisição e as modalidades de pagamento. Ou seja, é preciso chegar ao apuramento final para resolver essas questões. Porque há uma seriação dos atos.
Sr. Deputado.
eu percebo a seriação cronológica, a minha questão é só se essas questões só podem ser resolvidas depois do apuramento do equipamento e do concorrente. Mas, por outro lado, para decidir quem vai ser o concorrente vencedor, tem que ser critério as contrapartidas, o custo de manutenção, se não é complicado depois o andamento cronológico, porque há questões que só podem ser decididas posteriormente a uma decisão, mas também tem que ser critérios dessa decisão. Como é que é feito este equilíbrio?
Diz bem, através de um equilíbrio.
É uma negociação, portanto, é isso.
Sim, tem que ponderar, mas cada coisa no seu lugar, sobretudo quando se passa à fixação jurídica do estipulado. Na fase prévia, há apenas as avaliações potenciais. Aliás, a entidade concursante pode chegar ao final do concurso e não está vinculada a fazer a adjudicação do contrato. Pode haver um impedimento de qualquer natureza, pode até, por razões políticas, o Governo entender que a sua política de defesa nacional não passa por esses sistemas, passa por outros. Uma vez celebrado o contrato, não poderá variar, mas até aí é livre de decidir como quer.
Sra. Deputada.
Muito obrigada, é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se na lista de partidos a fazer perguntas, o Partido Comunista Português, e para esse efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, por cumprimentar o Dr. Jaime Gama e pegava nestas últimas questões ou nestas últimas respostas, que também para mim não foram muito claros, quando nos disse que primeiro eram seriados os candidatos e depois é que se negociava as contrapartidas. E por isso o que eu perguntava era se nesta passagem de 6 para 2, depreendo que, daquilo que disse, que não havia qualquer discussão em torno das contrapartidas, nem as contrapartidas estavam em causa, estavam em cima da mesa no processo de seriação e de redução do número de candidatos.
Os deputados estavam, só que estavam numa forma que permitia uma avaliação, não estavam na sua redação final. Mas o senhor deputado, a resposta exata à pergunta que faz, e que eu percebo que o faça, está no relatório que a Comissão produziu e que, onde ficou estabelecida essa passagem de 6 para 2. E depois, seguramente, num segundo relatório, que estipula a opção entre os dois por um. E num terceiro relatório, que já não é relatório, mas que são os contratos firmados ao final da negociação. Isso, sobre tudo isto há suporte documental, isto não são realidades de prestigieditação suscetíveis de ter interpretações várias.
Obrigado, Sr. Deputado.
Já havia ponderação calculada para, em termos daquilo que era o valor, que eram as contrapartidas, ou nesta fase isso não existia e só aparece depois na fase de contrato?
Sobre as contrapartidas, estará no relatório, mas sobre a aquisição propriamente dita, havia valores indicativos e depois houve o valor final que foi negociado. Isso naturalmente fazia parte da oferta e tinha que ser tomado também em linha de conta, como é natural. E, sobretudo, é preciso que isto também fique claro, este processo desemboca sempre numa decisão que não é uma decisão nem da Comissão dos Submarinos, nem do Ministro da Defesa, é de todo o Governo. Porquê? Porque quando, ao final, é necessário realizar o contrato de aquisição e as modalidades de pagamento, é necessário também ter o input das finanças e da área orçamental, isto é, como se trata de um contrato que produz efeitos no orçamento de forma previsível ao longo dos anos, é também necessário encontrar aí uma cabimentação, e é por isso que há uma decisão final do Governo, porque aí se envolve uma apreciação não só sobre o mérito, o equipamento ou as contrapartidas, também sobre a sustentabilidade financeira da aquisição em termos orçamentais. Não?
Referiu-nos que tinha nomeado um dos presidentes da Comissão de Contrapartidas, até num contexto da necessidade de lidar com todo esse processo e com o conjunto de contrapartidas, de propostas em cima da mesa. O objetivo na altura era só fazer essa negociação das contrapartidas, ou tinha também a perspectiva do acompanhamento da sua execução?
Bom, quanto ao acompanhamento da execução do contrato de submarinos, o contrato quadro previa a existência de um contrato específico de contrapartidas. Portanto, seria nesse âmbito que deveria existir também um mecanismo de acompanhamento. Quanto, digamos, ao restante, à comissão permanente, lembro-me do que pedi ao engenheiro Sousa Gomes, foi a realização de um inventário de situação, de uma tomada de conhecimento daquilo que podia ser resolvido, com o objetivo de pôr essa comissão a funcionar de uma forma mais eficiente. Sei que ele desempenhou esse mandato para além da minha presença no Ministério da Defesa e que 2 anos depois foi substituído pelo engenheiro Torres Campos.
Muito obrigado, Sr. Doutor, Sr. Deputado.
Aqui nesta comissão, ontem o seu sucessor falou-nos e falou abundantemente nas impressões que eram notórias por parte de interesses instalados, nomeadamente também de alguma indústria militar, no sentido de fazer valer as suas posições. Como isto nos foi referido pela pessoa que imediatamente teve esta responsabilidade a seguir ao Sr. Doutor, gostava de saber se isso já era, se já se notava, se sentiu isso no âmbito da sua, do curto período em que teve esta responsabilidade política, nomeadamente as pressões que foram ontem referidas, até por parte dos Estados Unidos, que achava que Portugal não devia ter submarinos, até nos foi referido que ridicularizava mesmo esta possibilidade de Portugal vir a ter este equipamento. Isso já era sentido nessa altura ou só ocorreu depois?
Não, eu nunca recebi pressões sobre a aquisição de nenhum programa militar e nunca recebi pressões sobre as opções que tomei enquanto membro do governo. Nós vivemos no mundo em que vivemos e tudo e todos mandam mensagens designadamente pela imprensa. Agora, pressões diretas nunca recebi. Não recebi. E também nunca decidi sem ter em conta o que considerava e considero interesses legítimos, mas tendo por função o interesse público, o interesse geral, que neste caso é o interesse da defesa nacional, que é também um bem precioso do Estado e que não deve ser descurado. Porque nenhuma cultura de substancialização dos valores de defesa nacional é positiva para um país.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
Gostava de lhe perguntar também sobre outro programa. Ao que julgo saber, o concurso para a aquisição dos helicópteros EH-101 ocorreu em agosto de 99. Por isso, na altura em que tinha responsabilidade.
O Sr. Deputado quer repetir a pergunta?
Não,
eu não recordo, não quero dizer taxativamente que não, mas não tenho essa informação como informação disponível. Qual é o helicóptero EH-101?
Sr. Deputado.
Só se lhe mostrar uma imagem.
Sim.
O tempo de exibição da imagem não conta no seu tempo, como é evidente, Sr. Deputado. Tem que ser aqui mais próximo, senão não passamos.
99.
Não, Sr. Deputado, isto é o helicóptero Merlin e esta aquisição é feita mais tarde, não é? Isto é o helicóptero de busca e salvamento.
Mas o lançamento do concurso é que é de agosto de 99?
Não, é uma decisão posterior, penso eu.
Pois, a 26 de agosto de 99 o senhor era ministro de...
Era ministro.
Mas não se recorda deste processo?
De ter celebrado um contrato, não.
Não, abertura de concurso, abertura de concurso.
Eu, isso aí não posso fixar, mas olha, se fui eu que lancei esse concurso, lancei muito bem.
Pois eu não estava a discutir isso, gostava de saber algumas especificações em função daquilo que foi lançado, mas se não se recorda...
O que está cronologicamente registado é inquestionável. Esse helicóptero é o helicóptero que substitui os Pumas nas operações e missões de busca e salvamento.
Pronto, o que eu gostava de saber era em termos de nomeadamente, que esses helicópteros foram adquiridos sem concurso de manutenção, aliás, discutimos hoje de manhã, mas se não tem memória não poderemos discutir isso. Para terminar...
O senhor deputado, se me dá licença, eu também vou procurar fazer uma averiguação sobre essa matéria.
Queria terminar colocando-me, tendo em conta até aquilo que foi e que é a experiência política do senhor doutor nas diferentes funções que teve. Gostava de que já agora que nos dissesse alguma coisa sobre qual é o entendimento que tem de todo este processo. Nós, e este inquérito, esta comissão de inquérito foi estabelecida porque o último relatório da comissão de contrapartidas aponta para mais de 70% das contrapartidas que não são cumpridas. Há aqui uma incapacidade de quem tem responsabilidade governativa em fazer, independentemente se gosta ou não deste sistema de contrabatidas, elas foram estabelecidas, permitiam, em alguns casos, até em termos da indústria militar, haver aqui uma melhoria na sua capacidade de realizar, de fazer manutenção, e elas não são cumpridas. Por isso há aqui uma incapacidade também política de fazer cumprir estes contratos. Concorda com esta perspectiva de que houve aqui esta incapacidade de fazer valer o interesse nacional, até porque ouvimos noutras audições que naquilo que era, que era o contacto com outros Estados que pretendiam vender nos produtos, o interesse nacional era sempre colocado ou de cima. Aliás, ouvíamos ontem relativamente à possibilidade de instalar de montar submarinos em Viena do Castelo, que aquilo que disseram da Alemanha é que nem pensar, porque os trabalhadores alemães precisam do pão para a boca, e por isso há aqui diferentes níveis de exigência relativamente ao interesse nacional, não lhe parece?
Obrigado, Sr. Deputado.
Bom, temos que ser realistas. Não se pode montar ou fabricar certo tipo de armamentos em certo tipo de instalações. Isso é uma coisa que resulta óbvia. E nós até temos que compreender às vezes o esforço que fazem as nossas Forças Armadas para subsistir no desempenho das suas missões operacionais com tão escassos meios, porque embora se tenha procurado ao longo destes anos dotar as Forças Armadas nos seus núcleos essenciais de capacidades suficientes, a verdade é que essas capacidades não são capacidades, digamos, excelentes, são suficientes, vistas no seu todo. E, portanto, muito é feito e muito é trabalhado quer no mar, quer em terra, quer no ar, mas também se compreende que a capacidade aquisitiva de sistemas por parte do país que não é ilimitada, porque o país tem a situação que nós sabemos. O subsistema militar é um subsistema do sistema orçamental. E o sistema orçamental é um subsistema da economia. E, portanto, tem que haver aqui uma relação harmoniosa, porque senão também os exercícios não têm a sua sustentação adequada. Mas acho que, apesar de tudo, foi feito e tem sido feito um esforço para que as Forças Armadas, que têm reduzido a dimensão do seu pessoal e têm procurado encurtar a extensão das suas plataformas e dos seus dispositivos não operacionais, tem sido feito um esforço grande para as qualificar, e elas têm correspondido também a esse desafio, gerindo dificuldades e constrangimentos grandes, aliás, com um certo sentido de correção, de disciplina, de aprumo e de patriotismo.
Obrigado, Sr. Deputado.
Afinal, tinha mais uma questão, Sr. Presidente. Também, em função daquilo que agora referiu, era fundamental o escrupuloso cumprimento dos contratos de contrapartidas, é porque muitas delas permitiam capacitar o país em matéria de equipamento militar, e por isso também dar resposta e no sentido de colmatar aquilo que são algumas preocupações, nomeadamente aquelas que referiu.
Isso, o detalhe terá que ser feito analisando contrato a contrato e vendo a sua taxa de retorno ou não, é um exercício também importante, sei que a Comissão está empenhada nisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao conjunto de perguntas a serem feitas nesta primeira ronda pelo Bloco de Esquerda. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para o efeito. Sra. Deputada, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero deixar, obviamente, antes de mais, de cumprimentar o Dr. Jaime Gama pela sua presença aqui. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer. A primeira é, o seu assessor disse claramente que do lado do consórcio alemão a negociação estava a ser feita pela ESCOM e que a ESCOM fez pressão para este negócio porque era também a empresa que fazia parte do grupo BES, que estava a financiar o Estado, ou que faria parte do consórcio financeiro e do sindicato bancário, que iria financiar o Estado pelo outro lado. Disse também o Dr. Castro Caldas que achava que isto era um caso claro de conflito de interesses. Eu gostaria de saber se, por um lado, a ESCOM era a entidade que negociava com o Governo na altura em que era Ministro, se sentiu alguma pressão ou não por parte da ESCOM, se confirma que era a ESCOM a entidade que negociava e se partilha desta opinião de que há um conflito de interesses, por uma vez que duas empresas do mesmo grupo estão dos dois lados da negociação. A minha segunda pergunta diz respeito às contrapartidas. Ouvimos aqui várias opiniões, o próprio Dr. Castro Caldas dizia, bom, eu acho que as contrapartidas irem dispersamente para a economia em geral é um problema porque metem-se uma série de interesses pelo caminho, é uma porta aberta para, não vou dizer, não quero abusar das palavras, mas para lobbies, para interesses, até para negócios um pouco mais obscuros. Nós sabemos que a maior parte das contrapartidas não foram executadas e até é estranho do ponto de vista do senso comum. Como é que alguém vende o material por 500 euros e depois dá contrapartida de 500 mil euros ou 500 milhões e depois dá contrapartidas no valor de 500 milhões? Quer dizer, isto faz pouco sentido do ponto de vista da racionalidade de mercado, económica. Então, a minha pergunta é para que é que servem as contrapartidas? E que sentido é este de haver contrapartidas do mesmo valor do próprio negócio, se não é à partida não serem cumpridas? Isto não está feito para não ser cumprido de qualquer maneira e serve para para inflacionar o preço do negócio. Qual é o racional de ser contrapartidas que valem mais do que o próprio material, em teoria? A única forma que eu vejo isto ser rentável para o grupo que faz o negócio, é de facto elas não serem cumpridas ou serem cumpridas de uma forma não contratual ou que vai contra aquilo que foi acordado no concurso. Me parece mais um mecanismo para ganhar concurso e inflacionar preços de materiais militares do que necessariamente outra coisa. Obviamente sem retirar um potencial que podem ter para o crescimento da indústria da economia, mas a verdade é que vamos a ver, e a avaliação que fazemos também é negativa das contrapartidas e, portanto, talvez, porque não esteve tão envolvido neste processo todo, foram 3 meses, 5 meses, perguntar a sua opinião de especialista relativamente a esta análise e a este conjunto de evidências que temos e que tentamos perceber e compreender. Muito obrigada.
Bom, em relação à primeira pergunta, eu nunca tive nenhum contacto com nenhum representante, nenhum dos candidatos a fornecimento de material. Isso era algo que era feito no âmbito da comissão. Para isso é que havia uma comissão que era independente e que tratava desses assuntos. Em relação às contrapartidas, penso que pode concluir da minha intervenção que eu não sou favorável à existência de contrapartidas. E se me pedissem hoje para recomendar uma linha de fundo em relação a este tipo de aquisições, eu diria que é melhor libertá-las da mistura com pacotes de contrapartidas.
Sra. Deputada.
Não tenho mais perguntas, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Tá. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nesta primeira ronda, então, resta-nos e falta-nos o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Serra, por favor. Presumo que é, não é? Faz favor.
Muito obrigado.
Nuno Serra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Jaime Gama. Dá-lhe as boas-vindas aqui a uma casa que é sua. E quero começar por, efetivamente, dizer que já tivemos aqui algumas audições, mas continuamos em algumas situações muito nebulosas e que, efetivamente, todas as questões que aqui colocarmos será, acima de tudo, para o esclarecimento de toda a situação e para que possamos realmente ter a noção do processo todo desde o seu início. Nós ouvimos aqui o Dr. António Vitorino, que na altura teceu alguns comentários relativamente à indecisão sobre os submarinos novos e usados. Depois tivemos até o Dr. Jaime Gama assumir a pasta, tivemos o Dr. Veiga Simão, que no fundo congelou todo o processo dos submarinos e não teve grande andamento. E depois o Dr. Jaime Gama reatou o processo e no sentido que era algo que tinha que ser resolvido e tinha que realmente ter consequência naquilo que já tinha sido começado a fazer. Eu a primeira questão que aqui quero colocar, independentemente dos novos e usados, porque já ouvimos que poderiam ser os concorrentes que no fundo estavam no processo, tanto poderiam fornecer um ao outro, mas a questão era se em alguma altura, quando se lançou e quando se reatou este processo, foi questionado o número de submarinos, porque pelos vistos existia alguma dúvida relativamente àquilo que era o necessário ou suficiente para o nosso país. E, portanto, já tivemos aqui várias opiniões e eu gostaria de saber, da parte do Dr. Jaime Gama, se foi alguma vez isso tido em conta ou se foi alguma vez auscultado no processo enquanto esteve sob a sua tutela.
Eu acho que em relação à questão dos números, há mesmo uma primeira resolução que fala em 4 e depois o número vem sendo reduzido e acabou em 2. Portanto, penso também que os governos tiveram em atenção os custos e, portanto, foram também, digamos, triando o número de unidades. Aliás, a seguir ao 25 de Abril foi vendido um dos submarinos da flotilha Albacora e ficaram 3. Penso que a ideia dos 4 vem dessa primeira composição. E depois, porque a versão clássica era de que um está em reparação, um está em instrução, um está em operação. Era a fórmula, o mix clássico. Penso que depois isso também evoluiu, atendendo às qualificações técnicas dos navios, e isso, portanto, também evoluiu. E foi isso, aliás, que depois permitiu reduzir o número de unidades. Mas se fizer a história das referências ao número que aparecem em várias resoluções, faz-se o percurso de um número que é mais alto do que aquele que vem ao final a ser adquirido.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
Outra das questões que aqui lhe gostaria de colocar, efetivamente no, na resolução do Conselho de Ministros anterior à 199, foi, no fundo, considerado que a alocação financeira seria a forma de financiamento ideal para esta operação. Eu gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Considera que era a forma realmente que melhor defendia os interesses do nosso país relativamente às outras que poderiam ser utilizadas, como o ajuste direto, ou como o pagamento integral do...
Bom, se não fosse a alocação financeira não havia submarinos, porque é um contrato de aquisição muito elevado, e a alocação financeira o que faz é permitir diferir para anuidades seguintes essa aquisição. Mas a natureza desse equipamento obrigava a uma sobrecarga orçamental brutal se ele fosse liquidado uma só vez, não? Penso que essa é, aliás, a razão que leva, à semelhança do que é feito em variadíssimos outros países, a admitir o sistema de locação financeira como sistema de aquisição de equipamentos militares. E, por isso mesmo, é necessário criar uma regulamentação que retire a locação financeira clássica, as suas cláusulas, e as compagine com as necessidades de segurança nacional, tendo em atenção que se trata de equipamento militar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A outra questão era que é a seguinte, nós também temos dentro desta resolução do Conselho de Ministros 199 um aditamento ao processo, não é, relativo à aquisição de submarinos, e que tinha sido aprovado na resolução 1498. A minha questão é o seguinte, este aditamento foi realizado, pressuponho, posteriormente à passagem à shortlist.
É questão de ver as datas, mas são processos que marcham em paralelo. Digamos, não há uma relação causal de um para o outro. Há seguramente uma cronologia, mas, digamos, não há hierarquia lógica. Pode-se dizer há uma hierarquia final, isto é, se se vai avançar a sério com este programa, então temos também que avançar com os instrumentos jurídicos que permitem a utilização da locação, que é a única modalidade pela qual este programa é viável em termos de sustentação orçamental. Mas não há ante e poste, há paralelo convergente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Doutor, eu questiono só isto porque, como diz aqui no preâmbulo desta resolução, que este aditamento era por forma a clarificar e desenvolver as três últimas fases do procedimento, e essas fases são as de negociação. Eu pressuponho, e como não sabemos neste momento a razão da passagem dos seis para os dois submarinos, mas como pressuponho que seria, a negociação seria entregue ao Ministério da Defesa, que ao reduzir de 6 para 2 terá sido só por questões técnicas, e por isso é que eu ponho esta questão, porque se o aditamento é para clarificar e poder permitir uma melhor negociação dos submarinos, portanto provavelmente terá sido uma fase posterior já à diminuição do número de concorrentes.
Havia, é possível que sim, mas é questão de observar a cronologia de um e do outro dos atos, porque há registro público. O despacho é de 24 de setembro, que consolida o relatório da Comissão, e a resolução é de 1 de setembro, portanto a resolução é anterior ao despacho. O que significa que o despacho já é proferido, tendo por detrás de si a noção de que pode haver uma modalidade execuível para a prática do concurso que venha a ser definido no final do processo concursal.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aqui também, não, Dr. Jaime Gamba, não tendo, no fundo, a lembrança daquilo que fez reduzir de 6 para 2, portanto, das questões técnicas, mas, pelo que temos aqui pressuposto, já que os dois concorrentes que ficaram na shortlist apresentaram submarinos novos, podemos pressupor que os submarinos usados estariam fora de questão e, portanto, provavelmente terá sido um dos pontos e, portanto, teremos que pedir o relatório que, neste momento, não temos em mão, mas que tudo nos leva a crer isso. A pergunta é se nesta shortlist, portanto, nesta avaliação final, e pressupondo que as propostas já incluíam, e como disse o Dr. Jaime Gama, que a proposta continha 4 subpropostas, e uma delas é a das contrapartidas, portanto, que nessa primeira fase, na redução de 6 para 2, não foram tidas em conta as contrapartidas que os outros concorrentes apresentaram, porque, sendo uma avaliação técnica, provavelmente não tenham sido avaliadas as devidas contrapartidas.
Desculpe, Sr. Deputado, na avaliação e na seleção são ponderados todos os factores que regulam a atividade da Comissão e a Comissão tinha indicações através de resolução sobre os fatores que devia tomar em consideração e, portanto, encontrará seguramente no relatório da Comissão uma explicação para aquilo que pretende e que tem o direito a conhecer.
Sr. Deputado.
Só para um esclarecimento, mas a Comissão, esta tal Comissão, relativamente ao programa de aquisição de submarinos, não tinha qualquer competência na negociação de contrapartidas.
Aí não, porque a negociação do contrato, esta comissão tem competências para seriar os que vão a concurso, não é? E para estabelecer essa triagem. Escolhido um, é com esse que se redige o contrato. E aí é que se estabelece o acerto final jurídico do contrato. Não? Portanto, esta comissão ainda não é a comissão que está entitled para fazer a negociação final. Embora, eu não sei, mas embora eu possa vir a ser, está a ver? Nesta fase é que não é ela.
Sr. Deputado, não sei.
Eu também, a questão que só estou a colocar para um esclarecimento, que é, nós, nos programas de concurso, vem, no fundo, a forma de como é que serão, indo passando as etapas dos diferentes concorrentes. E nessas etapas é o preço do bem, o preço da manutenção e também o valor da contrapartida. Portanto, por isso é que era a questão se essa comissão tinha poderes negociar, porque se foram rejeitados 4, provavelmente não chegaram a essa fase, portanto, foi por ordem técnica.
Senhor Deputado, os critérios também estão hierarquizados e o primeiro dos critérios é a apreciação sobre a qualificação militar do equipamento para o seu desempenho operacional. Não podia ser de outra maneira, porque se fosse de outra maneira, quem fornecesse mais contrapartidas ficava com o direito de vender o equipamento pior. Isso então era ruinoso para a entidade adquirente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Também já foi aqui e com alguma com algum consenso que a questão das contrapartidas nunca devia ser primazia para qualquer tipo destas aquisições e que efetivamente se devia alterar isso. Eu pergunto ao Dr. Jaime Gama se ponderou alguma vez durante o seu processo fazer alguma alteração ali aos contratos para no fundo mudar essas condições, ou seja, esse peso que tinham as contrapartidas no processo. E já agora questiono se sabe realmente o peso que tinha as contrapartidas nessa fórmula, que era a fórmula para a negociação final dos submarinos.
O fator contrapartidas está ponderado numa hierarquia e, segundo suponho, é o último fator a ser tomado em conta. É o último fator a ser tomado em conta. Portanto, eu acho que a legislação que existia permitia e permite uma gestão correta do problema, porque o fator contrapartidas vem em último lugar. E por isso eu não achei necessário também modificar a legislação, porque desse ponto de vista a legislação é satisfatória, sem dúvida alguma.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Nós já aqui falámos e já foi questionado relativamente ao lançamento do concurso sobre os helicópteros, que, ao ZH-101. E o que eu pergunto é se neste concurso, e como era normal ser um concurso dividido também em quatro subcontratos, se era natural, quando lançou, que se tivesse incluído também um contrato para a manutenção.
Não decorre necessariamente que assim tenha sempre que acontecer, porque, em primeiro lugar, isso faz parte da própria relação de compra. Em segundo lugar, é o procedimento normal. Em terceiro lugar, sei que a própria Força Aérea fez acionar isso pela forma que entendeu adequada. E, portanto, acho que é o que era normal, não é? E é óbvio que são as próprias empresas que vendem os equipamentos que muito acarinham os contratos de manutenção. E muitas vezes o que acontece é que as nossas Forças Armadas procuram ver em que medida os seus serviços próprios de manutenção e os serviços da ZOGMA e das oficinas da Força Aérea permitem preencher e até que ponto essa função, para que isso não careça de um contrato adicional. Portanto, há aí também algo que tem que ser feito por tentativa, isto é, até que ponto a estrutura de manutenção nacional dá resposta ao problema, em que medida ela procura apoio exterior, qual, como. Portanto, penso que aí também devemos esgotar a capacidade nacional antes de passar, ou de à partida vincular a uma opção que é seguramente sempre dispendiosa, não?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sou Dr. Jaime Gama, e esta questão da manutenção nada tem a ver se é feita em casa ou fora de casa. A questão aqui foi se, e como disse muito bem, quando os contratos de locação financeira para um armamento de guerra tiveram que ser alterados para, no fundo, para questões de soberania e para defender os interesses nacionais, aqui a única coisa que se poderia ter em conta é se, como é um bem de um valor elevado, se no fundo já contemplava o contrato, um contrato de manutenção, indiferentemente de ser feito no ZOGMA ou ser no Westland, onde veio o equipamento. Mas, e isto é um bocadinho de encontro, que era o relatório do Tribunal de Contas, que alertava para esse facto, que realmente o contrato foi feito com a locadora financeira, mas sem a garantia que havia um posteriormente acompanhamento, se estava a ser feita essa manutenção, e também aqui pelos chefes de Estado da Força Aérea, que achava estranho não acontecer isso. E, portanto, neste momento é factual o que estamos aqui a dizer, e não para nós ser feito em casa, mas se for garantido que o bem está a ser mantido, não há nada que seja contra. Mais uma questão, se tem no fundo a ideia de, quando se fez lançou o concurso, de quanto é que era imputado dentro do peso das contrapartidas aos helicópteros? Se tem a noção de quanto é que era?
Sr. Deputado, eu não lhe posso responder a essa questão porque eu não tenho memória, mas sobre esse facto. Mas louvo-me naquilo que for a documentação oficial sobre isso. Não... É o que lá está, é o que lá está.
Doutor, obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, com a inquirição por parte do PSD, nós terminamos a primeira ronda. Pergunto aos grupos parlamentares se pretendem ou não fazer perguntas numa segunda ronda, começando, obviamente, o Partido Socialista. Não. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, como evidenciaram muito bem os momentos anteriores, a tentação de pedir ao Sr. Jaime Gama serviços gratuitos de consultadoria infinita, e ele teve a gentileza de os prestar, o que é útil para todos nós. Eu só gostaria de sublinhar que o lapso temporal em que exerceu funções unicamente permitiria e permite que se façam as perguntas que foram feitas sobre as ocorrências da relação entre o Estado e as entidades que vieram a ser contratadas, mas eu, refrescando a minha própria memória, vi chamada a atenção para o facto de que os únicos factos que são contemporâneos com o exercício do mandato não disseram respeito verdadeiramente ao Ministério, exceto nos aspectos identificados pelo Dr. Jaime Gama. Por exemplo, em 24 de julho de 96, o German Submarine Consortium, através da Ferrostal, celebrou com a ESCOM um acordo de cooperação de exclusividade sobre a construção de um modelo de financiamento e a definição de um programa de contrapartidas relacionado com os submarinos, concretamente, e em abril de 98 fez um acordo escrito, alterando o acordo inicial, e isso nada teve a ver com o Ministério da Defesa Nacional, foi um ato autónomo. Depois disso, houve a clarificação que o Dr. Jaime Gama aludiu, e só em 6 de novembro de 2000, portanto, quando já não exercia essas funções, é que foi assinado o acordo relativo ao enquadramento contratual das contrapartidas com os dois candidatos mais bem posicionados para a celebração do contrato. Portanto, eu vou mudar completamente de agulha, porque ainda ninguém fez uma pergunta sobre um dos projetos que é objeto deste inquérito, que é o programa que está hoje na medida M05 MLUF16, que foi aprovado por um despacho de 1998, mas que teve desenvolvimentos durante esse mandato. Mas julgo que esses desenvolvimentos foram na parte inicial do programa, em que parte do material estava encaixotado, pura e simplesmente, e só mais tarde veio a ser lançado, estando hoje operacional nos termos que já estão constantes dos autos desta Comissão. Houve algum ato de relevo ou algum evento de relevo em relação a este programa durante os meses curtos de exercício do mandato que possa ter algum interesse para a Comissão? Ou ainda é do Sr. Toque, não?
Olha, em relação aos F-16, o que posso lembrar é que lhe demos emprego militar no conflito com a Sérvia, portanto, foram utilizados militarmente, não em treino.
Muito obrigado, Sr. Seguidamente, CDS-PP, mais nenhuma pergunta, PCP, Sr. Deputado João Ramos.
Só uma questão muito rápida, Sr. Presidente. Primeiro, pedir que, se o Dr. Jaime Gama depois tiver alguma nota relativamente à questão do concurso, tendo em conta que não tem presente de memória e que esta matéria dos helicópteros é importante, até porque é um dos objetos da nossa comissão e tem associada à questão da manutenção, se depois nos quiser mandar...
Está a referir-se aos helicópteros, não é?
Dos helicópteros. Sim, do ZH-101. Só a questão é mesmo muito rápida, é se tem presente que se havia consultores financeiros e jurídicos nesses processos, nomeadamente no processo dos submarinos e no período que acompanhou, ou se o processo de consultoria jurídica ou financeira era assegurada por serviços do Ministério ou das Forças Armadas, ou se eles eram externos.
Olha, eu tinha um assessor jurídico no meu gabinete, que era quem me acompanhava essas coisas, e que é um jurista, professor universitário. E em relação à sua outra pergunta, eu não posso satisfazê-lo pelo seguinte, é que eu tenho o princípio que é não coleciono documentos da minha atividade político-governativa por várias razões, uma das quais é porque sou alérgico ao pó da casa. Então a acumulação de papéis é uma coisa que me provoca alguma irritação e, portanto, não vou poder satisfazer, mas os serviços têm seguramente isso. Vou procurar fazer uma investigação pessoal para avivar a minha memória, mas desde já vos digo, se lancei o concurso dos helicópteros de busca e salvamento, lancei muito bem um bom concurso.
Muito obrigado, Sr. Doutor, mais uma vez. Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, não pretendo mais nada. Partido Social Democrata. Sra. Deputada Francisca Almeida, por
obrigado,
favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma questão. Antes de mais, saudar o Sr. Presidente Jaime Gama, dizer-lhe do gosto que é revê-lo nesta casa. Eu tinha apenas uma questão para colocar e tem a ver com o concurso do ZH 101, cuja bondade de lançamento do concurso, de resto, não questiono. Queria questionar apenas o racional do fornecimento destes helicópteros no regime de locação operacional. Para perguntar se a forma como a locação operacional foi feita depois, efetivamente, não já no lançamento do concurso, mas depois na celebração do contrato, e isso já não foi feito no mandato do Sr. Presidente, já foi feito posteriormente, portanto, perguntar se tem conhecimento, se obedeceu ao racional que foi efetivamente pensado a quando do seu mandato, Sr. Presidente. Isto porque o relatório do Tribunal de Contas de 2012 dá conta, e cito, que para o fornecimento dos helicópteros AH-101, em análise, optou-se pela figura da locação operacional e não pela locação financeira. Contudo, os critérios de locação não são cumpridos na sua plenitude, porque não há transferência de risco, nem operacional, nem em parte financeiro. Não há transferência de risco operacional, porque o Estado é simultaneamente o locatário e indiretamente o locador através da DEFLOC, que é adquirente meramente formal à EH Industries, aliás, a Augusta Westland, e não tem competências nem capacidades que satisfaçam os requisitos mínimos de um locador operacional. E perguntar-lhe se, de facto, se tem conhecimento da existência de alguma divergência entre a forma como o concurso foi lançado e depois a forma como veio a ser efetivamente contratualizado. Então,
minha senhora, eu isso aí de facto não lhe posso responder, porque eu sou responsável pelo momento do lançamento do concurso, a celebração do contrato, que é uma coisa que se faz depois de haver a seleção pelo concurso, é algo que não esteve ao meu alcance.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Teria que ser corrida a pergunta, portanto, terminámos em qualquer caso. Eu queria só, Srs. Deputados, e pedir só paciência ao Sr. Dr. Jaime Gama, antes de me despedir dele, só dizer o seguinte: deu entrada na mesa, de resto tinha sido apresentado oralmente, um requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, que vem nos termos legais e regimentais aplicáveis requerer que seja pedido ao Ministério da Defesa Nacional as atas da comissão do programa relativo à aquisição de submarinos, constituída nos termos da resolução do Conselho de Ministros. Enfim, sabem qual é, portanto, são as atas. Penso que era claro que isto iria ser pedido. Está aqui a formalização. Nenhum dos Srs. Deputados, Jaime Magalhães?
Sr. Presidente, é para exprimir acordo, obviamente.
Muito bem, e é por
gostava de pedir a palavra para uma outra questão. E suponho que não há nada a obstar que eu coloque ainda na presença do
Sr. Presidente. Não, mas deixe-me só então proceder a esta votação. Portanto, ninguém se opõe, ninguém se abstém. Portanto, está aprovado o requerimento. Sr. Deputado José Magalhães, agora sim.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer que recebemos hoje uma resposta da Procuradoria-Geral da República sobre o acesso ao teor integral da sentença alemã que envolveu a condenação de alguns cidadãos e da Ferrostal e do despacho de acusação. Eu julgo que, sendo sugerida nesse ofício uma determinada via para obter acesso ao documento, e não entrando em muitos pormenores, e falando um bocadinho enviesadamente e cripticamente, eu julgo que devíamos seguir essa via o mais depressa possível.
Sr. Deputado, eu tencionava essa, não sabia ainda, enfim, nem tinha feito distribuição dessa matéria. Chegou-me a mim essa informação durante a própria reunião, não tinha dado, portanto, ainda tempo de proceder à distribuição. A minha intenção era, obviamente, confrontar os grupos parlamentares, designadamente o grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi quem pediu, sobre qual o melhor caminho. E, portanto, a sua sugestão será a seguida. A hipótese que eu punha no meu raciocínio é se não haveria outra via melhor, mas seguindo vindo sempre, obviamente, uma sugestão consensual com o partido que pediu e que é o Partido Socialista. E, portanto, se esse é o seu entendimento, não haverá problema, como não haverá problema em seguirmos outro caminho que sejam mais eficaz e hoje mesmo, Sr. Deputado. Portanto, isso, como é evidente, não perderemos tempo.
Sr. Presidente, se me permite então, e na sequência do que acabou de dizer, qual poderia ser a via mais eficaz, não coincidindo com aquela que é sugerida implicitamente pela PGR?
Sr. Deputado, em algumas contactos e conversas seria pedir ou diretamente à entidade, não é? E, portanto, e não através dos órgãos de soberania, mas diretamente à entidade, como hipótese. A segunda, pedir a diligência e o auxílio de responsáveis, designadamente diplomáticos portugueses, para essa diligência. Mas isso já são detalhes dentro do objetivo de lá chegarmos, detalhes que eu estava a ponderar e que, obviamente, conversando, enfim, com os vários grupos parlamentares, mas designadamente com o Partido Socialista, que foi o que pediu, operacionalizar da forma que nos pareça, a ambos neste caso, a melhor. Dito isto, eu penso que estamos em condições de terminar a nossa reunião. Só mais uma vez, Sr. Dr. Jaime Gama, pedir-lhe desculpa por este pequeno interregno, porque a sua presença já tinha terminado, dizer só mais uma vez, do meu ponto de vista pessoal, e penso que é de todos os grupos parlamentares, o gosto que é sempre revê-lo nesta casa, por uma razão ou por outra, mas que é sempre um gosto, e a mim particularmente agradecer-lhe e cumprimentar o Presidente Jaime Gama, designadamente para alguns como eu, que tiveram o grato e raro privilégio de ser seu vice-presidente nesta casa, o que me honra e me orgulha, e me traz excelentes memórias do tempo que tivemos a ocasião de privar mais de próximo. Portanto, agradecer-lhe mais uma vez, dar por encerrada a reunião e dizer a todos que retomaremos os nossos trabalhos amanhã com a audição do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, não nessa qualidade, mas na qualidade de ex-ministro da Defesa Nacional, Dr. Paulo Portas. Às 15 horas.